Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No programa Multidom de hoje, histórias e memórias com Rosani Franco de Faria Novaes.
Bem, meu nome é Rosani Franco de Faria Novaes. Eu sou nascida num lugar maravilhoso de nome Horto Florestal do Tupi. Ali passei minha infância até os 16 anos, em meio às árvores. Todo mundo dizia que eu era cantora das árvores, a minha multidão, todos os meus ouvintes, telespectadores, que eram as plantas. Então é uma vivência assim totalmente ligada a essa parte tão rural, porque o Horto Florestal era onde meus pais trabalhavam, o seu Alcindo de Faria e Dona Ladi Franco de Faria, era uma estação do Instituto Florestal. E a gente tinha na época uma coisa que ninguém tinha, fogão elétrico. E nós tínhamos uma casa maravilhosa de 12 cômodos. E essa casa maravilhosa tinha janelas e vidros de 2 metros. E minha irmã e eu, a gente limpava tudo, viu? Era uma coisa incrível. Eu pro lado de dentro, ela pro lado de fora. E a gente, numa marquinha que tivesse, a gente ia lá e tirava. A casa tinha que estar impecável. O assoalho, para ficar bem brilhante, uma empurrava e a outra ficava em cima. Pois o escovão fica bem pesado, você entende? E fazia aquele brilho. Então essa infância trabalhando e brincando foi assim muito gostoso. De onde a gente morava, no Horto, a 1,5 km, é o Tupi, a Vila Tupi. E ali tinha escola, a escola que até hoje é muito famosa. Escola, aquele tempo, Grupo Escolar Pedro de Melo, agora Escola Estadual Pedro de Melo. E eu sonhava em ir para a escola. Eu chorava querendo ir para a escola. Com cachumba, pedia para minha mãe, eu quero ir para a escola. Não faltava, mas nem por nada, né? E aquela história, chorava quando tirava 9,5. Até hoje eu não entendo o que me fazia chorar porque tirava 9,5. Era mesmo assim, uma coisa muito forte, porque meus pais muito simples diziam, filha, para vencer você precisa estudar muito. Mamãe trabalhava fora desde a década de 40, que era assim um... Uma mulher trabalhando fora, né? Então eu sou filha, assim, de um casal atemporal para aquela época, né? Papai violeiro e sempre cantando. Nós participamos de muito trabalho. Nossa casa era um ponto de pregação. Eu sou a quinta geração de chamados, né? Fé reformada. Metodistas, batistas, presbiterianos. Então, os cultos eram na nossa casa, né? Nossa casa era conhecida como casa de oração, casa de pregação. Então, sempre foi um tempo muito gostoso. Minhas lembranças da infância são tantas, uma delas muito forte. Eu gostava de montar cidades a partir da casa de João de Barro. Eu tinha na casa, né, nas árvores, eu pegava o João de Barro, depois que ele desistia daquela casinha, e punha no centro do quintal. O quintal de casa tinha um quarteirão de quintal. Eu comia frutas de manhã até à noite. Nós tínhamos muitas árvores frutíferas no quintal. Mas tinha um lugar embaixo do pé de cajamanga que tinha muita areia. E ali eu fazia, a partir do João de Barro, eu ia fazendo, montando uma cidade de barro mesmo. Aprendi a fazer tijolo na minha infância com meus primos, então a gente queimava tijolo. Essa coisa do fazer me encantava muito, né? E tinha uma outra coisa que eu gostava, de brincar sozinha. Que minha irmã gostava de ser muito mais velha. Ela é quase 2 anos, mas ela gostava de papo de gente grande, problemas de gente grande. E eu não. Eu, quando eu percebi que eu podia ficar na minha infância brincando e conversando até com uma amiga imaginária que eu tinha. Fã de gatinhos. Eu tinha gatinhos um atrás do outro. Se morresse, papai logo na semana seguinte dizia: vai chegar, eu vou buscar mais um gatinho para você. E os meus gatos todos tinham o nome de Mickey. Era Mickey, quando o Mickey voltava, era outro Mickey, o Mickey amarelo, o Mickey preto. Outra coisa muito interessante na minha infância é que a gente andava 6 quilômetros para ir para a escola, porque onde a gente morava, no Horto, era distante do Pedro de Melo. Então, a gente ia para a aula, voltava, depois ia para uma atividade ou para uma educação física e voltava. Então, a gente andava demais. E nessas idas e vindas, pegávamos carona com um caminhão que passava pela estrada, que ia para Morro Grande. Era uma fazenda. E essa fazenda, então, tinha bastante crianças. Então, quando o caminhão passava, a gente subia tudo no caminhão. Mas tinha um detalhe. Eu tinha que levar 1 litro de leite numa vasilha de vidro para minha mãe. Então, toda vez que o caminhão parava, era aquele drama. Quem segura o vidro para eu subir e depois pegar o vidro? E nunca quebrou. E essa infância regada a brincadeiras e a trabalho foi uma experiência muito boa para mim, né? Com 11 anos, eu comecei a cozinhar para minha mãe. Ela não tinha empregada. Chegava nas reuniões de família, ela falava assim: ó, as primas detestavam. Quer ver? Lá vem a tia Ladi falando que a Rosane já cozinha, que ela faz isso. E as primas não gostavam, né? As primas. E quando chegava a prima, então, ia descascar toda a fruta. Eles morriam de medo, não pegavam em faca. Então, eu descascava laranja, eu descascava cana. Era matuta, né? Então, os meus primos urbanos achavam muito estranho. As mães diziam: corta, vai fazer mal, né? Então, a gente teve uma infância assim de chão, de raiz. E muito forte a disciplina da minha mãe. Minha mãe foi muito. Ela, o horário, o que tinha que fazer, o que era certo. E meu pai, de uma alegria, de um canto. Então, a gente sabia, né? Que na hora do colo, podia correr pro pai. Agora, papai também ficava bravo no extremo, né? Quando chegava essa situação, papai também ficava bravo. E só lembrando do papai, ele ficou viúvo. E por 20 anos viúvo. Aí ele veio morar comigo. Aqui, onde eu estou agora, dando essa entrevista. Papai morou aqui do ano 2000, quando mamãe faleceu, até 2020. Por uma tristeza, não havia vacina da Covid. Papai, aos 90 anos, não resistiu a uma infecção. Mas ele estava muito saudável. Ele tinha namorada, ele saía de carro sozinho, tinha o carro dele. Que, aliás, é o Alcindo Móvel. Olha o nome do carro do papai, Alcindo Móvel. E está com o nosso filho, o neto, que era apaixonado pelo avô, porque também toca violão, também gosta de vida raiz. Então, até hoje, o carro que foi do papai está com o Eduardo, nosso filho, em São Paulo. Roda para tudo, vai nas reuniões, mas em todas as reuniões vai com o carro do avô. Então, foi uma coisa assim, ligada, né, à raiz. Eu acho isso muito legal. Na adolescência, 13 anos, minha irmã, a Raquel queria muito ir para a cidade, passear, ir a festas, e tinha Cuba Livre, tinha lá na escola que a gente já estava, Antônio Pinto de Almeida Ferraz, uma escola em Piracicaba, assim, com ideias modernas, um diretor moderno, e nos chamava para ler o Pasquim, e a gente tinha aulas com uma professora bem assim, moderna. Então, nesse tempo da adolescência, nós viajávamos, pegávamos o ônibus da AVA aqui na Vila do Tupi, descíamos ali no ponto do Guidotti, que hoje é o Antônios, o Hotel Antônios, e a gente ia lá. Hoje a escola é uma secretaria da educação. Esse tempo de ginásio era de muitas conquistas. Fim de semana a gente podia ficar em Piracicaba. Minha mãe deixava a gente até as 22 horas e no Carambas ou no Daytona. Eram os dois ali nos points da época, né? E tinham alguns namoradinhos, é claro, algumas paqueras. Mas, na verdade, a gente só veio a ter assim, um namoro por ocasião dos 16 anos. Aí, então, já mudamos para Piracicaba. Na semana da mudança, tinha um professor de desenho que de Santa Bárbara ia também para a escola que eu estudava, Sul de Minas. Era o professor de desenho, Gilson Alberto Novaes. E Gilson Alberto Novaes, o professor de desenho, diz que gostava de mim. Eu já tinha um namorado, mas como assim? Só que o namorado, gente, o namorado foi embora na semana seguinte. Aí foi aquela coisa, né? A escola toda, viu? Será que vão namorar professor, aluno? Como é que vai ficar isso, né? A família dele também. Mas como, Gilson? Ela é uma menina. Eu falei, não, mas é com ela que eu vou me casar. Isso nas primeiras semanas do namoro. E foi falar com meu pai. Aí meu pai gostou muito de Gilson. Foram amigos a vida toda. E começamos a namorar. Um namoro de muita amizade, de muita cumplicidade. Eu já entrei na faculdade. Fiz Exalc, Engenharia Florestal. E ele continuou lecionando, viajando por uns tempos. E aí chegou o nosso noivado em 78. Depois chegou o casamento em 79. E viemos morar em Santa Bárbara. Gilson não abria mão de qualquer coisa, menos de não morar em Santa Bárbara. Por causa da família e também porque era presidente da Câmara na ocasião. Fiquei ligada, de repente, ao Rotary Club. Ah, um monte de coisas que o Gilson fazia na época. Eu, a menina do Tupi, toda assim, muito tímida. Um dia eu resolvi vir de chapéu em Santa Bárbara, numa festa. Foi um escândalo. Naquela época, as mulheres não tinham costume de usar chapéu. E eu, como morava em região assim, campestre, eu gostava muito de chapéu, né? Então, na verdade, foi para mim um aprendizado muito grande morar aqui em Santa Bárbara, onde nasceram os nossos filhos, onde depois ficamos ali no centro. Mas logo fizemos nossa casa, que é aqui onde moramos até hoje, desde 83. Então, Eduardo, nosso primeiro filho, e Gisane, hoje Eduardo com 43, Gisane com 41 anos, que se lembra com muitas saudades desse tempo, né? Eu fiz a faculdade, fiz meu mestrado, fui depois ser professora. Aquela época, como, né? Os meus convites como engenheiro florestal era para trabalhar em Brasília, era para fazer viagens, era para estar no campo, em horto florestal. E eu sou sempre ligado à cidade. Eu falei, não, eu vou fazer um curso de licenciatura. Eu fiz biologia. Aí, em 86, comecei a lecionar. Lecionei por 33 anos. Não deixei o magistério em escola particular, em ensino médio, em faculdade. 2020, o último ano que eu lecionei no Mackenzie, foram os últimos 7 anos, na FAM, 7 anos, aqui no Ulisses, Emílio Rome, Magui, as escolas aqui, eu ando pela rua, ô, professora, a gente até assusta, vê aquela pessoa que já está com os filhos grandes, né? Então, lecionar para mim sempre foi muito gostoso. É claro, eu vivi um professorado de uns tempos mais tranquilos. Mas eu realmente não explicava a matéria sem que a sala estivesse totalmente em silêncio. Qualquer reação de um aluno de mal educado, eu já comunicava a direção. Uma vez, em Piracicaba, um aluno me deu o ombro, sabe? Eu chamei a direção e digo, eu não posso permanecer com um aluno que dá o ombro. Deu 2 dias de suspensão para o aluno, mas isso foi lá no início. Então, eu fico vendo hoje como a situação do professor, do aluno, e eu creio que o professor precisa ser essa referência. Tanto o professor, como qualquer profissão, né? Precisa ter, os nossos jovens precisam voltar a respeitar de fato. Então, a minha vida com o Gilson tem sido uma vida de luta, são dois professores, mas a gente tem uma cumplicidade muito grande.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. No Histórias e Memórias de hoje, Rosani Franco de Faria Novaes.
Nós vimos uma igreja, na minha infância e adolescente, no bairro Vila Boys, em Piracicaba. Igreja Betânia, da família metodista. Quanta coisa aprendi nessa igreja, a fazer teatro, a fazer artesanato. Então, para mim, igreja não tem a conotação de oração e reza. É uma escola de vida. Por isso a gente gosta muito de participar dos trabalhos, de tudo que acontece na comunidade. Às vezes o pessoal me vê trabalhando assim no Rotary ou na PASB. Mas quanto você ganha com isso? Mas por que você faz isso? Para ser feliz. Me dá uma tremenda felicidade. Eu acho que a vida assim, vou fazer isso porque vou ganhar dinheiro. Isso aqui vai me dar tanto dinheiro. Eu imagino que é muito ruim isso. Eu imagino que é claro que o dinheiro vem, nunca me faltou. Mas o fazer por causa do dinheiro, eu acho que tem sido um mal da sociedade. O meu filho fala, mãe, com tanto estudo, você tem pós-graduação na USP, mãe, você tem cursos na área de meio ambiente, na área de biologia. O que você fez que você nunca ganhou dinheiro? Eu falei assim, eu sempre ganhei dinheiro. Eu não ganhei dinheiro para acumular dinheiro. é diferente. E eu cheguei a ter 7 cargos. Eram cargos religiosos na comunidade, nas escolas. E por quê? Porque um era meio que casado com o outro. Eu nunca fiz coisas tão diferentes. Por exemplo, eu trabalhei só 2 meses em corporação, no que eles chamam mundo corporativo. Eu não consegui trabalhar lá, porque lá as pessoas trabalham por metas para que o chefe enriqueça, para que haja mais produção. E por isso, agora, assim, há pouco tempo, há 10 anos atrás, eu fiz um curso de filosofia. Eu me imaginei, me vi mais uma pensadora do que uma engenheira, no sentido, assim, ajudar as pessoas. Agora, falar um pouquinho de Gilson, todo mundo conhece o Gilson. Que as pessoas veem um Gilson, assim, muito social, mas é um Gilson caseiro, não é um Gilson de roda de amigos. Assim, é um estilo de ser nosso, né? Onde ele está, eu estou. Onde eu estou, ele está. O pessoal até fala assim, meu, é para você estar sendo grudado. Não, mais ou menos. A gente ficou grudado porque casou, né? E o casamento é estar grudado, né? No sentido, trabalha. Por 5 anos ele trabalhou em São Paulo e eu fiquei aqui. Ele é de segunda. Mas assim, onde podemos ir socialmente, estamos juntos. Onde podemos ir em família, estamos juntos. 46 anos de casado, mais 4 entre namoro e noivado, né? Amigos e amantes. Minha paixão não é o Gilson, por ele eu tenho amor. A minha paixão mesmo é cuidar do meio ambiente. Desde que me conheço por gente, eu faço cidade de barro depois da chuva. E quando chovia? Agora eu lembrei. Quando a gente fazia minhas casas de barro, assim, né? Minhas construções, e chovia, eu não chorava. Eu falava assim, amanhã eu começo outro. Você que é criança, você que é jovem, faça coisa de barro, porque o barro permite que você faça de novo. O duro é você fazer coisa de cristal. Quando você constrói a sua vida com cristais, eles quebram e você não constrói mais, você não restaura mais. Então eu acho assim, como uma forma de viver, é você se sentir sempre sendo moldada, sempre precisando ter uma nova proposta, né? Trabalhei agora um pouquinho da minha vida profissional como professora, aos 33 anos. Como engenheira, comecei em Piracicaba, dando assessoria a uma empresa em educação ambiental para funcionários. Depois vim para cá em 86, fui convidada a abrir um centro de educação ambiental. E era lá no viveiro, ainda era um antigo matadouro. E a gente então chegou lá, reformou, fizemos canteiros, as crianças iam lá. E a gente ficava com eles uma boa parte do tempo, sempre estadual, municipal, todo tipo de criança. E tinha uma música que a gente cantava com eles, O Trem pro Pantanal, essa era uma música da época.
Enquanto estiver o trem
através do Pantanal. E era uma música que falava comigo. A gente cantava com eles, a gente fazia muda com eles. E a gente, muitos dos meus alunos depois eram dessa época. Saí de lá e fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Fiquei também nos núcleos de educação ambiental. Quando eu tinha uma verba, agora em 97, eu soube de uma verba através do Mário Reis. Ó, tem um dinheiro no Ibama. Meu dinheiro no Ibama? É, usou do Rio, tá querendo, mas não tem projeto. Eu falei, tem projeto, mas pode ser um centro de educação ambiental? Ele diz assim, não, pode ser sim. Em 15 dias, nós fizemos um projeto que deu origem ao Núcleo de Educação Ambiental Fioravante e Luiz Angolini, que por 7 anos também atendeu muitas crianças da região. O pessoal ia para o Caiubi, tinha aula, tinha curso de professores. Foi de 97 a 2003, qualquer coisa assim. Depois fui a São Paulo. Foi a experiência de ficarmos lá quase 15 anos. Fazendo o quê? Educação ambiental na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Cheguei a trabalhar com 14 DEs. Eventos de 1000 alunos. Foi um tempo muito com parceria com Mackenzie já. Com muitas escolas em São Paulo. Eu vou dizer para vocês aqui do interior. A consciência ambiental em São Paulo, quando ela acontece dentro de algumas escolas, ela é forte, ela é transformadora. Porque lá eles vivem a ausência de áreas preservadas, eles não vivem com o pé no chão. Então, quando eles têm oportunidade de uma vivência ecológica, eles vão aos parques, eles curtem, eles fazem propostas de coleta seletiva, de plantio, essa vontade de estar no campo. Porque a gente, às vezes, aqui em Santa Bárbara, acha que sítio é meio assim, caipira, um negócio meio assim, atrasado, não sei. Algumas pessoas ainda veem a cidade, o asfalto, o cimento, como um progresso que não existe. Agora a gente está revendo tudo isso, né? O tempo de São Paulo foi um tempo também de muito tratado. E foi quando a gente escreveu, junto com 400 pessoas, mais ou menos, o Tratado Mundial de Educação Ambiental, que a gente propôs e foi aprovado na ECO 92, que eu estive. Nós fizemos parte da Tenda 34. Então, lá a gente concretizou e saiu todo mundo sonhando. Quem estava na ECO 92 tinha assim, uma característica de técnica, de pessoas, de um ambientalismo mais puro que eu vejo do que o que eu vejo hoje, sabe? Hoje eu vejo muita gente trabalhando no meio ambiente até para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro. Que ganha dinheiro, não tem problema. Mas assim, sem essa alma de ambientalista, tá? E eu me lembro que na época nós saímos com o seguinte propósito: vamos ser formiguinhas. Em 20 anos a gente vai ter transformado o mundo. 92, chegou 2012. Rio mais 20. Chego no Rio, gente, que decepção. Aqueles meus amigos raízes, já não encontrei mais. Encontrei um pessoal muito voltado a mudanças sociais, que eu acho também importante. A lutas de classe, que eu também acho importante, mas não é o cerne do encontro Rio mais 20, né? E aí, não se teve um tratado muito bom. Dali a pouco, a Agenda 21 ficou superada. Quando foi em 2015, criamos as ODSs, que acho que hoje todo mundo já conhece, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Mas já houve um enfraquecimento dessa coisa mais raiz. Aí chegamos à COP30, que eu posso dizer para vocês, eu vi um pouco de longe, mas todos os meus amigos que estão lá, até um amigo que é indígena, ele diz: olha, muita teoria. Então, não houve, assim, aquela participação mundial. Ah, ok, discutiu, a mídia falou, muita gente que não sabe sobre meio ambiente acaba aprendendo, mas eu fico com aquela: e a mudança? E o que de fato aconteceu? Ainda não vi. Espero ter algum resultado dessa COP30. Eu falo isso de coração quebrado, porque eu sou ambientalista de raiz e eu acho que chega, estamos cansados desse discurso ecológico, né? Todo mundo, um culpa o outro, outro que culpa o outro. Então, a raiz, a primeira é a consciência, mas consciência mesmo, e acreditar e ter fé que não somos dono do vivo. Esse é o primeiro conceito que todas as pessoas têm que ter. Ninguém é dono de bicho, ninguém é dono de planta, ninguém é dono de rio. Nós não somos dono. Há um único dono no planeta de todas as coisas, que é o Senhor, é Deus. Então, quando eu penso que eu não sou dona, não posso fazer o que eu quero. Eu tenho uma caneta, eu posso fazer o que quiser com a caneta. Mas eu tenho um bichinho, eu não posso pôr a orelhinha dele do jeito que eu quero. Eu não posso transformar as coisas do jeito que eu quero, porque o vivo não me pertence. Eu tive essa experiência muito forte no momento que mamãe faleceu, porque ela nunca teve posse sobre a minha vida, nunca disse assim: filha, você vai fazer porque eu quero, não, nada disso. Sempre orientando. Quando o rapaz na gabinete falou assim: viu, de quem pertence o corpo de Dona Lati? A mim, porque agora ela está morta. Então, essa ideia de que o vivo não nos pertence é a primeira. Se ele não nos pertence, eu tenho que trabalhar ele como se estivesse numa visita. Eu tenho que estar aqui na natureza como se estivesse na casa de uma pessoa pela primeira vez. Eu não vou tocar aqui, eu não sei como isso aqui funciona. Deus dá a gente uma coisa chamada domínio sobre a natureza. O que é domínio? Domínio é você entender o processo, entender o ecossistema. Porque você só pode dominar. Dominar não significa fazer o que você quer. Dominar a internet é você saber manejar. Então, quando alguém fala assim: eu domino a natureza, não é sentido posse. Se eu não sou dono, eu sou mordomo. Na presença de Deus, com certeza, eu falo assim: o que você fez, minha filha? Então, esse serviço que vou prestar a Deus, porque Ele sim é o dono, isso me motiva. Cuidar na natureza é cuidar daquilo que Deus criou. Então, se é cuidar daquilo que Deus criou, Ele fez tudo com excelência. Ele não fez nada pela metade, nada mal feito. Ah, mas que a natureza tem tudo isso? Toda ação do homem, uma ação de ganância, uma ação de imediatismo, ações que levam à degradação, à poluição. Então, combater isso é a causa principal. E as pessoas pensam: a natureza é nossa, fazemos ela o que queremos. Ou se eu estragar, eu pago. Se eu estragar, eu conserto com tecnologia. Não conserto. Tá aí a mata ciliar. Nós estamos fazendo plantios. A mata ciliar, que é os cílios natural dos rios, quando você tira, depois você põe cílios postiço. Você não consegue mais colocar aquela mata original. Então a gente vive sempre pondo coisas postiças na natureza. A vida, né, é de Deus. Essa cosmovisão de que nós somos mordomos e isso me dá felicidade. No sentido, estou cumprindo aquilo para que nasci, que é cuidar da natureza. Uma frase que me acompanha: o meio ambiente começa no meio da gente. Mas não é no meio da gente social, é no meio da gente, a gente como ser humano. Então, um ambientalista é sempre uma pessoa que está de bem com a vida dele, no meio ambiente dele. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me faz não ser melhor que ninguém, mas todo dia levantar cedo e falar assim, o que é que eu vou fazer? Hoje eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu também sou historiadora, tá? Eu amo, eu tenho um cômodo na minha casa de fotos, de história, de acervo. Eu gosto de ter raízes e ter braços, no sentido assim, raízes onde eu vim, quem eu sou, e braços, galhos, apontando para o alto, né?
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.